STF suspende condenação de divulgadoras científicas que desmentiram o vídeo sobre diabetes.
Campanha do Ministério da Saúde busca promover o diálogo sobre doação de órgãos e desmistificar o processo de doação.
Brasil se torna um país livre da filariose linfática como problema de saúde pública.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 4 de outubro de 2024.
Olá, eu sou Gustavo Aldi.
E eu sou Nathalie Kruszewski.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E vamos começar o giro de hoje com a notícia da suspensão da sentença que condenava as divulgadoras científicas Ana Bonassa e Laura Marise por terem desmentido uma postagem sobre diabetes. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma decisão da Justiça de São Paulo que havia condenado as duas cientistas fundadoras do canal Nunca Vi um Cientista a pagarem indenização de R$ 1.000 por danos morais a um nutricionista e a excluírem o vídeo em que desmentiam a alegação do profissional de que a diabetes seria causada por vermes. O caso começou quando Ana e Laura publicaram um vídeo desmentindo a afirmação do nutricionista, que usava a falsa associação entre diabetes e parasitas para vender um protocolo de desparasitação. No vídeo, elas explicavam que a diabetes é causada pela incapacidade do corpo de produzir ou usar insulina adequadamente e não por vermes. Elas também alertaram na publicação sobre os perigos de trocar tratamentos comprovados cientificamente por soluções falsas e potencialmente prejudiciais à saúde. O nutricionista, por sua vez, alegou que sua imagem foi prejudicada e processou as cientistas, levando à condenação inicial. No entanto, Dias Toffoli considerou que a sentença era desproporcional e que atacava o direito à livre expressão científica. Ele destacou ainda que a sentença inicial se baseava no argumento de que a imagem do nutricionista teria sido prejudicada, mas na visão do ministro, tratava-se de uma crítica fundamentada à atuação pública do profissional. Além disso, Toffoli ressaltou que as postagens das cientistas estavam embasadas em dados científicos sólidos, reafirmando que a diabetes não tem qualquer relação com parasitas. A decisão do ministro também abordou a importância de combater a desinformação em defesa da saúde pública. Contudo, a suspensão da sentença pelo ministro Dias Toffoli é uma decisão liminar, ou seja, ainda não é definitiva. O caso agora deve passar por avaliação de outros órgãos e pode ocorrer um novo julgamento em primeira instância.
Na última sexta-feira, 27 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nesse ano, a campanha Doação de Órgãos, Precisamos Falar Sim, encabeçada pelo Ministério da Saúde, busca desmistificar o processo de doação, incentivando a comunicação entre parentes e esclarecendo dúvidas sobre a segurança e respeito ao corpo do doador. A cada 14 pessoas que manifestam interesse em doar órgãos no Brasil, apenas 4 efetuam a doação. Segundo o Ministério da Saúde, um dos principais obstáculos é a recusa da família, seja devido à crença religiosa, desconfiança da assistência médica ou a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica, que leva à ideia que seria possível reverter o quadro. A campanha de conscientização é importante justamente por isso. O acesso a informações claras ajuda os familiares a tomarem uma decisão mais consciente. Só no primeiro semestre de 2024, 14.352 transplantes foram realizados pelo SUS. O número é maior que o registrado no mesmo período de 2023. Porém, mais de 43 mil brasileiros ainda estão na lista de espera por um transplante. Alguns pontos importantes que o Ministério da Saúde ressalta sobre a doação de órgãos de pessoas falecidas é que ela só ocorre com a confirmação da morte encefálica ou cardiorrespiratória e mediante a autorização da família. Já a doação em vida pode incluir órgãos como o rim e parte do fígado ou pulmão. No Brasil, não há restrição absoluta para a doação. Mas é necessário que a causa da morte seja conhecida e que o doador não tenha doenças infecciosas ativas. A lista de espera para transplantes é gerida por um sistema nacional ligado ao SUS, o que garante que os órgãos sejam destinados aos pacientes mais compatíveis e necessitados. Outra informação importante é que após a retirada dos órgãos, o corpo é recomposto, preservando sua aparência para o velório. O Ministério da Saúde reforça a importância de informar a família sobre o desejo de ser um doador. Não é necessário deixar a vontade expressa em documentos ou cartórios, basta que sua família atenda ao seu pedido e autorize a doação. Se quiser saber mais sobre o tema, deixamos um link na descrição desse episódio, no qual as principais dúvidas sobre a doação de órgãos são respondidas.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros. Começando pelos do Ministério da Saúde. O Brasil foi oficialmente certificado pela Organização Pan-Americana de Saúde como um país livre da filariose linfática como problema de saúde pública. A filariose, também conhecida como elefantíase, é uma doença parasitária que pode causar incapacidades permanentes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, recebeu a certificação em cerimônia realizada na última segunda-feira, celebrando os esforços de décadas para combater a doença. O reconhecimento é fruto de estudos iniciados nos anos 50, quando o Brasil mapeou os focos de filariose e estabeleceu áreas prioritárias para intervenção. A ministra destacou o trabalho de gerações de sanitaristas e instituições como a Fiocruz, que foram fundamentais para o controle da doença. A certificação era uma das metas do programa Brasil Saudável, lançado nesse ano, e que busca erradicar 14 doenças e infecções que afetam populações vulneráveis, incluindo a malária e a doença de Chagas. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é sobre o Outubro Rosa. No dia 1º de outubro, a pasta lançou a campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero desse ano. Com o tema Mulher, Seu Corpo, Sua Vida, a campanha valoriza o autocuidado e o protagonismo feminino, simbolizado por um autoabraço. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres depois do câncer de pele. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima dessa idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Já o câncer de colo de útero é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama, e a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. No Brasil, esse é o terceiro tumor mais incidente na população feminina, com 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025. A campanha reforça a importância da prevenção. Cuidados como a prática de atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. Um nódulo ou outro sintoma suspeito nas mamas deve ser investigado para confirmar se é ou não câncer de mama. Para investigação, além do exame clínico das mamas, exames de imagem podem ser recomendados, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Por sua vez, a prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo papilomavírus humano, o HPV, que ocorre por via sexual. O uso de preservativos durante a relação com penetração protege parcialmente do contágio pelo HPV, que também pode ocorrer pelo contato com a pele das regiões íntimas, como vulva, pênis e ânus. Portanto, a vacinação contra HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS. Além disso, é importante a realização periódica do Papanicolau, o exame ginecológico comum para identificar lesões precursoras do câncer do colo de útero. Exames e procedimentos de prevenção e diagnóstico, assim como o tratamento dessas doenças, estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Para a ministra Nízia Trindade, conhecer o corpo, buscar atendimento ao identificar sinais suspeitos e manter o acompanhamento de saúde em dia são passos fundamentais na luta contra o câncer.
E agora vamos para os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. A Fiocruz, por meio do ICICT, um Instituto de Comunicação e Informação em Saúde, vai apresentar na próxima quarta-feira, 9 de outubro, uma nova plataforma de pesquisa voltada para a saúde mental pública e digital. A iniciativa, coordenada pelo Laboratório de Informação em Saúde, agrega e divulga informações sobre o tema, com o suporte da ciência de dados. No evento, além da apresentação da plataforma de ciência de dados aplicada à saúde, será apresentado o portal Saúde Mental Pública e Digital, desenvolvido para ampliar e facilitar o acesso às informações sobre a saúde mental dos brasileiros. No portal, é utilizada a ciência de dados para agregar e otimizar diferentes bases de dados administrativos. Além disso, de forma amigável e interativa, são apresentados diversos indicadores de saúde mental que permitem aos pesquisadores, gestores e sociedade visualizar, por exemplo, as taxas de suicídio ou de mortalidade por uso de álcool, bem como taxas de internação ao longo dos últimos 20 anos. A programação também conta com a presença da pesquisadora Letícia Cardoso, do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, que vai falar sobre a importância do monitoramento dos transtornos mentais. O evento será no dia 9 de outubro, às 2h30 da tarde, e terá transmissão online pelo canal do YouTube da Videosaúde. O outro destaque da agência Fiocruz Notícias é o lançamento do curso online gratuito sobre PrEP oral. O campus virtual Fiocruz lançou o curso online e autoinstrucional Profilaxia Pré-Exposição de Risco à Infecção pelo HIV Oral. A formação é uma iniciativa do Departamento de HIV-AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças e a Fiocruz. A profilaxia pré-exposição oral vem se consolidando desde 2017 como uma das principais ferramentas de prevenção ao HIV em nosso país. Voltada aos grupos de maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV, essa estratégia tem demonstrado elevada eficácia e deve ser amplamente conhecida e recomendada pelos profissionais de saúde da rede pública. A PrEP consiste no uso de medicamentos antirretrovirais, como tenofovir e entricitabina, por qualquer pessoa com risco acrescido ao HIV. Quando tomados corretamente, o tratamento profilático evita a infecção caso aconteça uma eventual exposição ao vírus. Desde 2022, a PrEP é recomendada para os adolescentes acima de 15 anos, com peso corporal igual ou superior a 35 quilos, sexualmente ativos e sob risco aumentado de infecção pelo HIV. A ideia é que o curso atualize profissionais de saúde para estarem melhor preparados e atentos para recomendar de forma assertiva a PrEP, identificando quem pode se beneficiar dessa estratégia de prevenção e garantindo o acesso adequado à medicação, além de fornecer acompanhamento e suporte contínuos. Pela Fiocruz, coordenam o curso as pesquisadoras da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Wanda Cota e Marli Cruz. Ambas destacaram entusiasmo em contribuir para a ampliação do conhecimento e melhoria da oferta dos serviços de saúde. De acordo com Marli, o grande desafio do Ministério da Saúde tem sido ampliar e oportunizar o acesso à profilaxia de forma universal em toda a rede de atenção ao HIV/AIDS do SUS.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br. Mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
E falando nisso, temos um pedido para fazer para você que acompanha os podcasts do Canal Saúde. Dois dos nossos programas passaram para a segunda fase do Prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil 2024. O Histórias da Saúde ficou entre os 10 mais votados na categoria Cultura e o Observatório Canal Saúde ficou entre os finalistas da categoria Comunicação, Marketing e Vendas. Estamos muito felizes que continuamos na competição e queremos mais uma vez pedir a sua ajuda nessa segunda fase de votação. Para votar é muito fácil. Basta acessar o site premiommpb.com.br, se cadastrar e votar nos seus escolhidos em cada categoria. Você pode votar uma vez por dia. E é claro que o link está na descrição desse episódio. Muito obrigada!
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a semana que vem.
Até lá!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.